Meu estimado companheiro José Alencar, vice-presidente da República, meu mais novo ministro empossado, Carlos Mink, ministro de Estado do Meio Ambiente, minha querida companheira Marina da Silva, ex-ministra e hoje senadora da República, meu caro Capobianco, que assumiu o cargo de ministro interino com o apartamento da companheira Marina, minha querida companheira Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil, meus companheiros governadores de estados, estou vendo aqui o Wellington, do estado do Piauí, Sérgio Cabral, do estado do Rio de Janeiro, companheiros ministros presentes, companheiros deputados, companheiros senadores, companheiros e companheiras que vieram a essa posse do companheiro Carlos Mink como ministro do Meio Ambiente. Não é a primeira vez que eu digo que esse é o pior momento do exercício do governo, talvez em todos os níveis. Sempre a saída de um companheiro ou de uma companheira do governo nos deixa muito sensibilizados e muito tristes, ao mesmo tempo que a entrada de um novo companheiro é motivo de alegria. Eu penso que, de uma vez por todas, nós precisamos compreender de que a questão ambiental no Brasil e no mundo precisa ser tratada com a seriedade, não que o mundo exige de nós, mas com a seriedade de quem precisa cuidar dos que hoje habitam o planeta e dos que virão depois de nós. Eu penso que todos nós sabemos que acabou o tempo em que as pessoas entendiam que o processo de degradação ambiental, de poluição das nossas águas, de matança da nossa fauna, da nossa floresta, fosse qualquer exemplo de desenvolvimento. Eu fui deputado constituinte e lembro que naquele período, quando se discutia a questão ambiental, havia um debate se nós iríamos permitir o crescimento da população de jacaré no Brasil ou se nós iríamos distribuir motosserra para resolver o problema do desenvolvimento da Amazônia. Eu lembro até que um canal de televisão tinha um programa especial transmitido lá do estado do Amazonas, em que a disputa se dava entre os que queriam salvar o jacaré, os que queriam cortar com motosserra toda a Amazônia, e isso perpassou meses e meses da Constituinte. Lembro de outros debates em que muitas pessoas tratavam a questão ambiental como se nós quiséssemos transformar todos os lugares a serem preservados como se fosse uma coisa intocável, sem levar em conta de que era possível encontrarmos sempre um jeito de fazer com que o desenvolvimento pudesse chegar a todas as regiões do país sem que nós precisássemos destruir aquilo que era essencial à vida humana. A companheira Marina cunhou uma frase importante logo que tomou posse como ministra em 2003, de que tinha acabado no Brasil um momento em que se discutia apenas a palavra proibir fazer. E ela disse, ao invés de proibir fazer, nós precisamos discutir o como fazer. E isso foi o comportamento da companheira Marina durante 5 anos e meio em que foi ministra do Meio Ambiente. Sabe a companheira Marina que não foi fácil. Não é uma tarefa fácil. Porque sempre haverá aqueles que acham que desenvolver o país é degradar, e sempre haverá aqueles que acham que desenvolver o país é destruir um pouco das coisas que nós temos a qualquer custo. Isso não é verdade e não pode ser assim. Mas também não pode ser verdade de que não se possa fazer nada, como também alguns defendem, tentando transformar determinadas áreas do Brasil em santuário da humanidade. A Marina provou que a sensatez, a habilidade política, o respeito às leis e a competência técnica podem trabalhar junto. Quando se instituiu a transversalidade no nosso governo e conseguimos fazer o projeto da rodovia possivelmente mais bem projetada, que foi a BR-163. Soube fazer isso também quando, depois de discutir com tantos e tantos ministros, conseguiu organizar o licenciamento para que nós pudéssemos fazer o processo de integração das bacias do São Francisco com o processo de revitalização. Sobre fazer isso, quando na última semana, antes de sair, apresentou aqui nesse plenário o programa Amazônia Sustentável. Um programa que levou quase que 5 anos para ser elaborado. Um programa que teve a paciência de ouvir todos aqueles que pensavam contra, todos aqueles que pensavam a favor, os governadores, os prefeitos, os especialistas. E o resultado de tudo isso foi a apresentação de um programa apresentado aqui neste salão e que, lamentavelmente, companheira Marina, não mereceu quase nenhuma lembrança da imprensa brasileira. Se você pegar o que foi publicado do Paz no dia seguinte, a impressão que eu tive é que nós não fizemos nada aqui, porque os ouvidos moucos não quiseram retratar a força daquilo que aqui foi apresentado. A companheira Marina sabe como ninguém o quanto ela apanhou. Não foram poucas as vezes em que, em conversa com a Marina, ela me dizia: eu já falei, já dei entrevista, já publiquei, mas não adianta, presidente, não sai. Porque muitas vezes as coisas para acontecer no Brasil precisa dar primeiro no New York Times. Foi assim que o nosso bravo lutador Chico Mendes, depois de anos e anos e anos de luta, começou a ser conhecido no Brasil e a ser levado a sério no Brasil, sobretudo por uma parte do Brasil mais distante de Chapuri, depois que ele foi premiado internacionalmente. Hoje, eu vejo o mundo falar da Amazônia como se o mundo, além do interesse que é bom que tenha pela Amazônia, quisesse dizer que a Amazônia é uma coisa do mundo e não uma coisa do Brasil. Eu muitas vezes leio artigos nos jornais, leio entrevistas de dirigentes estrangeiros que ao discutir a questão do aquecimento global, eles não discutem o desmatamento que já fizeram nos seus países. Eles não discutem a quantidade de emissão de gases de CO2 que emitem todo santo dia. Eles não discutem diminuir minimamente o padrão de consumo que eles têm, porque eles acham que nós, brasileiros, temos que fazer aquilo que eles não fizeram. Que sequer tomaram a decisão de cumprir o protocolo de Quioto que todos assinaram. E mais grave ainda, é que tentam passar para a sociedade, no mundo inteiro, a ideia de que agora vai ter uma inflação de alimento no mundo e a inflação de alimento será causada pela produção de biocombustíveis, sobretudo pelo etanol brasileiro ou pelo biodiesel brasileiro. Sem sequer querer discutir concretamente se isso é verdade ou mentira, qual é a base científica para você fazer uma afirmação dessa, sem sequer fazer uma única crítica ao aumento do preço do barril do petróleo, que em poucos anos disparou de 30 dólares para 135 dólares o barril. Isso não se discute, companheiro Celso Amorim. Não se discute, por exemplo, quanto que o aumento do petróleo implica no custo do frete que transporta o alimento que nós comemos no mundo. Isso não se discute, companheiro Sérgio Cabral. O que se discute é a coisa maléfica que o biocombustível pode causar se nós nem sequer começamos a produzir aquilo que nós achamos que o Brasil e o mundo podem produzir sem precisar tocar numa árvore da floresta Amazônia, sem precisar mexer numa árvore dos parques que nós transformamos em reservas e que não foram um pouco nesse país. Eu lembro das discussões infindáveis que nós fizemos aqui para que a gente conseguisse desenvolver a hidrelétrica do Rio Madeira. Lembro das brigas que criaram entre Dilma e Marina. Era o desenvolvimentista a qualquer custo contra os ambientalistas a qualquer custo. E eu que participava das reuniões com as duas, não via a briga que eu lia no jornal no dia seguinte. E eu não conseguia entender quem é que passava aquela divergência. Eu de vez em quando olhava, via embaixo da minha mesa tinha um pequeno anão que passava notícia que eu não tinha discutido. Porque não era possível. Quantas vezes eu fui dormir pensando em descobrir quem era uma tal de fonte que passava informações que não tinha acontecido na minha mesa. E eu sei do tormento, Marina, que você viveu. Porque não foram poucas as vezes que conversamos. E sei, meu caro Minto, do tormento que você vai viver. Sei. No primeiro momento, tentou-se vender a ideia o seguinte: Marina sai porque é ambientalista e Minto entra porque é desenvolvimentista. Entra, sai uma mulher que queria preservar a Amazônia e entra uma mulher do Acre, entra um carioca que quer destruir a Amazônia. Eu, como conheço os dois há 30 anos, sei que nenhuma das duas versões são verdadeiras. Nem o Mink é um cortador da Amazônia e nem a Marina deixou de levar a sério todas as possibilidades de apresentar, como apresentou no Plano Amazônia Sustentável, as possibilidades de levar o desenvolvimento para aquela região, de melhorar a vida dos seringueiros, de melhorar a vida dos extrativistas, de melhorar a vida dos pescadores, de melhorar a vida dos agricultores e de permitir, inclusive, que a indústria madeireira pudesse sobreviver fazendo as coisas corretas como tem que ser feito. Quem viveu esses 5 anos e meio com a Marina, e eu que tive o privilégio de viver mais antes de ser governo do que depois de ser governo, posso dizer que muitas vezes, Marina, a injustiça foi dura. Eu, aliás, queria confessar uma coisa agora. Eu, nesses 5 anos e meio que a Marina foi ministra do Meio Ambiente, eu vi pouquíssimas colunas falando bem da Marina. A maioria falava mal, sobretudo quando tinha um anúncio de alguma coisa nova. E a impressão que eu tenho, Marina, é que depois que você entregou a carta dizendo que gostaria de fazer outra caminhada, algumas pessoas resolveram falar de você o que poderia humildemente ter falado quando você era ministra, porque você merecia antes, durante e merece depois. Eu às vezes, eu sempre digo que eu não tenho depressão, mas às vezes eu fico assim meio deprimido. Não chega a ser uma depressão, não preciso de analista, não preciso de nada. O meu analista é o dia seguinte. É a verdade que ela demora um pouco, mas ela aparece. Eu, quando convidei a Marina para ser ministra do Meio Ambiente, é porque eu conhecia a trajetória política da Marina. Antes de ser presidente da República, antes de ser deputado federal, antes de passar sequer, ou minto, passar aqui. Aliás, eu passei aqui na década de 80, Marina, e eu lembro que um ônibus cheio de metalúrgica, a gente estava sendo julgado pela Suprema Corte pela morte do nosso companheiro de Basileia, né, Wilson. A gente tinha sido condenado e a gente veio aqui e ia julgar no Supremo Tribunal Militar. E a gente pegou um ônibus cheio de metalúrgico, Dulce, e fomos andar na esplanada do Ministério. E eu lembro que um dia a Marisa olhou assim para mim, a gente passando naquelas casas, naquelas mansões. A Marisa falou: vocês são um bando de trouxa. Se vocês acreditam que um dia os do andar de cima vão deixar os de andar de baixo chegar ao Palácio do Planalto. Isso não faz muito tempo, isso faz pouco tempo. E desde aquele tempo eu lembro da briga que você, que Jorge Viana, que Simbá, que Chico Mendes, que Raimundão, sabe, que tanto, que Tião Viana, que tantos companheiros fizeram no Acre, tantos companheiros fizeram no estado do Amazonas, fizeram no Pará, fizeram no Mato Grosso, fizeram em Rondônia. Ou seja, o que não falta é companheiros que a vida inteira lutou para que as pessoas pudessem entender que não era possível alguém sair de São Paulo, queimar uma imensidão de terra, achando que lá poderia criar gado ou plantar café, sabendo que não ia dar certo. Foi por isso que você veio para o Ministério. Porque olhar para a tua cara é olhar para a cara do meio ambiente desse país. É olhar para a cara das pessoas que querem preservar esse país. Então, houve até quem escrevesse que parece que a relação Marina e Lula estava abalada. Eu posso te dizer, Marina, que o carinho, o respeito e a nossa relação de amizade faz com que, nos momentos em que a gente teve maior divergência, a nossa amizade é inabalável. Não existe nada que possa dizer: o Lula está magoado com a Marina. não existe. E não ficarei contrariado se o contrário não for verdadeiro. Não ficarei contrariado. Porque as pessoas precisam compreender de que a relação entre os seres humanos é possivelmente a coisa mais profunda que aconteça na nossa passagem pela Terra. Um dia minha mãe dizia para mim: ô, meu filho, você só descobre o valor da pessoa quando a pessoa não existe mais. Isso na vida cotidiana de quem tem filho é a coisa mais natural. O filho, quando é solteiro, ele dá pouca importância para o pai ou para a mãe, porque ele tem uma vida toda pela frente. Quando ele casa, que ele tem um filho, ele volta para casa ligeirinho todo final de semana. Eu tenho a convicção, Marina, de que você volta para o Senado para continuar a tua trajetória. E tenho a convicção de que o que você fez, que não foi reconhecido ainda por muita gente desse país, será reconhecido ao longo do tempo. Afinal de contas, a história mostra que está cheio de gente no Brasil reconhecido depois de 30 anos, 40 anos, 20 anos, 10 anos. Às vezes demora tempo para as pessoas reconhecerem. E aqueles que te pré-julgaram, aqueles que não deram valor a muitas coisas que você fez, certamente, daqui a alguns anos, estarão dando valor. A única coisa que nós não podemos aceitar é que a tua importância se dê apenas pelo fato de que parece, entre aspas, que tem uma briga da ministra do Meio Ambiente com o presidente da República. Nós já tivemos na história do PT gente que mereceu página de jornais porque brigava contra o PT. Quando falava mal, merecia páginas inteiras. Quando falava bem, nenhum rodapé. Isso acontece na nossa experiência. E o teu valor, Marina, transcende isso. Para mim, tenho certeza que para os companheiros do governo que conviveram com você, e poderia dizer sem medo de errar, a grandeza que você tinha antes, a grandeza que você teve durante o governo e a grandeza que você tem como formação, como quase que profissão de fé, não vai diminuir nunca, porque a pessoa que formou, a personalidade que você formou, lutando 24 horas por dia para ter um espaço na vida política desse país, não se deixa acreditar nas coisas fáceis que se apresentam para nós. Portanto, Marina, eu, de coração, sou agradecido pelo que você fez nesses 5 anos e meio de governo. Quero desejar você no Senado a mesma tenacidade e a mesma alegria que você teve no governo, e tenho certeza que você continuará no Senado brilhando com a mesma competência que você brilhou no Ministério. Aqueles que ainda não sabem disso, logo, logo irão descobrir a importância que você teve neste governo. Ao querido companheiro Carlos Mink, já falou numa semana mais do que a Marina falou em 5 anos e meio. E para provar que não é contra a Amazônia, veio de verde. E veio com uma tarja preta dizendo: é proibido desmatar a Amazônia. É isso que significa essa gravata dele. Ô, Mink, sabe como é que eu me sinto aqui hoje? Você está lembrado de um jogo na Copa de 1962? Quando o Pelé foi tirado de campo? Você lembra quando o Pelé foi tirado de campo? Você devia ser muito jovem. Eu já tinha idade para ver. O Pelé se machuca, tira o Pelé de campo e todos os brasileiros, otimistas como sempre, acabou. O Brasil perdeu. E aí colocaram um menino chamado Amarildo. E ele fez os 2 gols brasileiros. E o Brasil, que teve o Garrincha, o maior astro daquela Copa do Mundo, se transformou em bicampeão mundial. Se eu quisesse fazer uma apologia do futebol, faz de conta que você está entrando no lugar do Pelé. E é importante lembrar. Agora, é importante lembrar que o Pelé não era insubstituível. Porque depois de 1962, do Brasil ser campeão do mundo sem o Pelé, o Santos foi campeão do mundo sem o Pelé também, contra o Milan, num jogo em que o Pelé não pôde jogar, e o Amarildo jogava no Milan, e entrou um pernambucano chamado Almir. E o Santos foi bicampeão mundial. Eu sei da tua relação com a Marina. Eu não estou tirando um estranho e colocando um estranho. Ou seja, na verdade, você e a Marina militaram muito tempo juntos. Só que um, levantando de manhã, abrindo a janela e vendo a floresta do Acre, e o outro vendo a praia de Copacabana. As duas precisam ser preservadas. A praia de Copacabana e a floresta amazônica. Então, eu quero desejar a você, meu querido, toda a sorte do mundo. E quando tiver dúvida, não tenha nenhuma vergonha, telefone para a Marina e converse com a Marina, que eu tenho certeza que ela será a sua parceira. Ao companheiro Capô Bianco, secretário executivo da Marina durante todo esse tempo, companheiro que assumiu o ministro interinamente, eu quero te dizer, Capô Bianco, que muitas vezes insinuava-se que o Capô Bianco era verdadeiro ONG dentro do Ministério. E eu que te conheci também antes de ser governo, posso te dizer uma coisa, Capô Bianco. Eu, nesses 62 anos de vida, aprendi a respeitar as pessoas pelo caráter e pela lealdade. E quero aqui de público dizer para todo mundo saber. Em todos os momentos que eu vivi com Capô Bianco, em todos os momentos, em todas as reuniões que nós participamos juntos, você, Marina, o Basileu, eu posso dizer para vocês que eu sou grato à honestidade de comportamento que vocês tiveram conosco nesse período. Porque muitas vezes se vende facilidade. Ah, é fulano de tal que não quer dar uma licença prévia para tal coisa. Mas muitas vezes o que não aparece é que o pedido de licença não está completo, a rima não foi bem feita. Nós temos caso de empresas públicas brasileiras que não fazem as coisas bem feitas. E depois é mais fácil jogar a culpa em cima de quem tem que dar licença. Eu aprendi isso no governo. Por isso quero agradecer também a você a lealdade e ao companheirismo que você teve nesse período todo. No mais, quero dizer para vocês, para terminar, aqui nesse governo não existe política de ministro A ou ministro B. Aqui nós aprendemos, inclusive por sugestão da Marina, criar uma coisa chamada transversalidade, em que muitas vezes senta-se 19 ministros numa mesa para discutir um tema, seja ele meio ambiente ou TV digital. seja ele integração do São Francisco, ou seja ele, sabe, combate à seca ou à enchente. Nós aprendemos que decidir coletivamente, às vezes demora mais, mas quando a gente delibera, as coisas funcionam infinitamente melhor. O que era grave é quando governos que passaram por aqui tinham um ministro do desenvolvimento que pensava uma coisa, o ministro da fazenda pensava outra, o ministro do meio ambiente pensava outra, o da ciência e tecnologia pensava outra, e as coisas nunca aconteciam, porque os ministros não sentavam para deliberar coletivamente junto com o presidente. Estou dizendo isso porque a Marina volta ao Senado, o MINC assume o Ministério, mas a política ambiental do governo é aquela que está no programa que me fez ganhar as eleições em 2002 e 2006, e ela tem que ser cumprida. A lei será cumprida sempre. Nenhum ministro do meio ambiente pode tentar de respeitar a lei, e muito menos aqueles que querem derrubar uma árvore podem de respeitar a lei. A lei existe para o presidente da República e a lei existe para o mais humilde dos brasileiros. Se nós quisermos fazer algo diferente do que está na lei, nós temos que mudar a lei e não passar por cima dela, porque passar por cima dela significa transgredir uma coisa que democraticamente foi aprovada pelo Congresso Nacional. E isso vai continuar acontecendo. Seremos duros com quem cometer erros e seremos justos com aqueles que cumprem as regras legais que estão estabelecidas no nosso país. Que Deus te abençoe, companheira Marina, que Deus te abençoe, Capô Bianchi, e que Deus, além de te abençoar, te dê muita sorte, companheiro Carlos Mick. Um abraço a todos vocês.